Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço da Rádio da Universidade dedicado à produção do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje eu converso com a pianista Alessandra Feres. Ela é bacharel em Música pela UFRGS, mestre pela Universidade de Iowa e doutora pela Universidade do Estado da Flórida. Alessandra também estudou no Conservatório Franz Liszt, em Weimar, na Alemanha. Foi premiada em concursos nacionais e internacionais e tem se apresentado regularmente como solista, recitalista e camerista em vários países da Europa e da América. Alessandra também se destaca como intérprete de música contemporânea. Estreou inúmeras obras, como a sonata sobre um tema de Bartók, do compositor Marlos Nobre. Desde 2008, ela é professora titular de piano do Mississippi Gulf Coast College, nos Estados Unidos. Bom dia, Alessandra. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana Laura. Prazer é todo meu.
Alessandra, eu gostaria que tu começasse me falando das tuas lembranças, dos primeiros contatos com a música, assim, como é que foi isso?
Bom, acho que tudo começou com a minha mãe. Quando ela estava grávida de mim, ela tocava muito. Então, eu acho que eu já sentia as vibrações no útero da minha mãe. E depois, quando eu cresci, quando eu já tinha 3 anos, eu me lembro de escutá-la muito tocando. Eu lembro de ficar atrás da porta, escondidinha, quietinha, escutando aquela música maravilhosa que ela tocava ao piano. E uns anos depois, eu aprendi teoria musical com a minha avó.
Então, toda assim, a família tinha uma longa tradição musical.
Eu fui praticamente criada num conservatório em Rio Grande, numa cidade super pequena, mas num ambiente musical. E eu acho que eu tive a sorte de ser criada neste ambiente.
Então, desde o princípio, já estava determinada a tua... Não tinha muito como escapar.
Sim, acho que sim. Eu sempre tive uma paixão muito grande, né? Eu lembro que eu era pequenininha, eu queria ter aula de piano já... E eu sempre gostei muito.
E aí sempre foi esse repertório da música de concerto, assim?
Exatamente, porque foi o repertório que eu cresci, não é? Era o que eu escutava. Então, eu acho que eu criei o gosto pelo repertório clássico, na verdade.
E aí, a tua iniciação, primeira, foi teoria musical com a tua avó. Como é que era isso de aprender música com a avó? Porque a avó sempre tem essa coisa da permissividade.
Bom, ela ensinava assim, teoria no conservatório... E eu era aluna dela, eu fazia parte da aula,
turma.
Eu era a mais jovem de todas, não é? Mas eu sentava na aula junto com os alunos dela.
Despessoalizava a relação, assim.
Eu era uma criança, mas eu sentava lá direitinho e fazia tudo que tinha que fazer, não é? Então, assim, eu não tinha aula particular com ela,
sim.
Eu acho que isso ajudou também, né?
E aí a iniciação ao piano, assim, como é que foi?
Eu comecei a estudar piano com 8 anos e eu tive uma professora que me incentivou muitíssimo, a Suelma Figueiredo. Depois eu estudei com a Ana Seifres, que foi outra pessoa que me incentivou muito em Rio Grande. E eu acho que isso é muito fundamental quando uma pessoa começa a aprender um instrumento, ter o incentivo do professor. Porque eu gostava, eu adorava, eu amava, mas eu também tive essa coisa que o professor me incentivou muito. Então, eu acho que isso que me levou pra frente.
Tu nunca chegaste a ter aula com a tua mãe, assim?
Não, nunca tive aula com a minha mãe. Nunca tive aula com ela.
E a tua família tinha uma relação, então, com o conservatório em Rio Grande?
Sim, principalmente a minha mãe e a minha avó.
E a tua avó.
Né?
E como é que era a cena musical em Rio Grande, né, nessa tua infância?
Não tinha nada, assim. Ainda não tem nada, assim. Infelizmente, Rio Grande é uma cidade que não oferece muita cultura. Conservatório é muito bom, acontecem várias coisas lá, mas é centrado lá, não é? A música clássica acontece apenas no conservatório.
No conservatório. Mas ainda assim, tu tinha esse contato de palco e de escuta também dentro do...
Sim, eu comecei a tocar quando eu era pequena, já subia no palco, é isso.
E aí, como é que foi decidir fazer graduação em música, assim?
Essa foi uma decisão que não custou muito, porque eu sempre quis, não é? Então, eu, na verdade, me desloquei antes para Porto Alegre para ter aulas com a professora Dirce Kininjnik. Eu estudei muitos anos com ela, então, antes de eu começar o curso de graduação de música, eu já tinha aulas em Porto Alegre particulares, com a professora Dirce.
Mas aí tu vinhas e voltava.
Eu ia e voltava. Isso, eu vinha toda semana, pegava um ônibus faltava a escola, tinha aula e voltava para Rio Grande. Não é? Exatamente buscando uma melhor formação, mais oportunidades, porque realmente no interior é difícil, não é? A gente tem que seguir pelo mundo.
E qual era a tua intenção, assim, com o curso de música? Porque tu tinha uma formação de conservatório já, uhum. assim, né? Enfim, quando tu decidiste fazer uma graduação, o que que tu buscava, assim?
Ser pianista. Esse sempre foi meu objetivo principal, tocar melhor e fazer carreira, não é? Eu sempre tive aquela ambição, aquela vontade, aquele sonho de ir para a Europa, de tocar e de apenas tocar piano.
Thank you. Nós acabamos de ouvir Prelúdio e Fuga, BWV 883, de Johann Sebastian Bach, em gravação ao vivo pela pianista Alessandra Feres. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Alessandra Feres. Eu queria saber mais de como é que foi esse teu período dentro do Departamento de Música, assim. Aqui, como é que foi essa experiência?
Então,
vivência?
Foi uma experiência fantástica, eu tive professores fantásticos na URGS, não só de piano, como de outras disciplinas, de teoria, de análise, de contraponto. Eu tive muitas oportunidades aqui em Porto Alegre de fazer música de câmara, de conhecer gente. Então, a minha formação aqui em Porto Alegre foi ótima e foi o que me preparou para ir para o exterior. Tenho muito orgulho de ter sido aluna da URGS. Eu acho que a URGS é uma universidade excelente e a prova disso é que agora, muitos anos depois, voltando, percebendo o nível dos alunos de piano, é um nível muito alto. Então, assim, ó, a URGS está de parabéns, o Instituto de Artes, o pós-graduação, porque tem professores fantásticos, não é? E eu me orgulho de ter estudado aqui e de ter esses professores como meus colegas.
Então, a formação de piano dentro do departamento foi com o professor Huberto
Hoffmann. Também
com
o professor Hoffmann, isso. E eu também fazia aulas com o professor Homero Magalhães. Eu ia até o Rio de Janeiro a cada mês fazer aulas
foi
com
subindo,
o professor Homero.
Assim.
É aquela coisa, né? Sempre buscando mais. Não é? Eu acho que o músico tem que ter essa ambição de estar sempre buscando mais, de nunca estar satisfeito com o que tem, estar sempre atrás de mais coisas. E cada professor tem uma bagagem diferente, então tem algo diferente a ensinar, não é? E eu digo isso hoje em dia para os meus alunos. Está estudando comigo, tudo bem, mas tem que fazer cursos com outras pessoas, tem que tocar para outras pessoas, porque isso é fundamental, né? Ter outras experiências, ter outras ideias, ter outros contatos, escutar outras pessoas tocando. Muito importante.
E aí tu te formaste aqui pela URGS em piano.
Uh-huh.
E tu foste para a Alemanha, como é que foi isso, assim?
Então, eu me formei em 95 e nesse mesmo ano eu fui para a Alemanha. É, eu tive a sorte de conseguir uma bolsa excelente. E todos os meus anos na Alemanha, eu fiquei com uma bolsa, assim, eu não tive que me preocupar com nada. Eu fiquei só tocando piano como eu queria.
Tudo que queria.
E, pois é. Mas foi uma transição, no início, assim, bastante difícil, não é? Porque, principalmente porque eu também não sabia alemão, eu aprendi lá. E eu achei um pouco difícil no início. E depois passou a ser talvez a melhor experiência que eu já tive até hoje.
Quanto tempo tu ficaste lá?
Quase 5 anos.
É, bastante.
Quase 5 anos.
Sempre em Weimar?
Não, eu fui primeiro para Berlim. Eu fiquei 6 meses em Berlim. Aí depois eu fui para Weimar. E fiquei o resto dos anos lá.
E esse tempo todo com bolsa?
Sim, o tempo todo com bolsa. Como eu te digo, acho que eu tive muita sorte, né? E lá eu tive professores fantásticos também, tive uma experiência única, não é? De assistir concertos maravilhosos e estar imersa naquela cultura. Como eu te digo, foi difícil no início, mas foi uma coisa maravilhosa.
Sim, e em termos de formação, de, digamos, talvez tradição, de certa forma, o Hoffmann tinha sido um contato direto, né? Ele também tinha vindo de lá, então,
exatamente.
De certa forma, como tradição pianística, de repente, para ti não tenha sido chocante, mas uma continuidade, assim.
Não, com certeza não. Claro, lá o nível é outro, né? Como eu te digo, assim, quanto mais a gente vai subindo, a gente se depara com um nível mais alto, né?
E aí tu ficaste 5 anos lá e decidiste ir para os Estados Unidos? O que que...
Pois
como é, que foi
então
isso?
O que aconteceu foi que eu fiz cursos em performance. Aí eu voltei para o Brasil e esses cursos não são reconhecidos no Brasil como mestrado ou doutorado, não é? E eu queria ensinar numa universidade.
Então, tu tinha essa intenção de carreira docente.
Porque eu gosto de ensinar também. Eu acho que um solista também é um professor, na minha opinião. sabe? Eu acho que as coisas caminham paralelamente. Claro que tem solistas e solistas, mas eu gosto de fazer as duas coisas e eu acho que uma coisa que acrescenta a outra, na verdade. Mas
tu vinhas já com experiência de dar aula, assim?
Pouca, pouca. Porque lá, como eu te digo, eu só toquei piano. Dei algumas aulas, mas poucas, não é? E, então, buscando o mestrado e doutorado, eu fui para os Estados Unidos. Eu fui estudar com a Renée Lecuona, que vem várias vezes ao Brasil. Aliás, eu conheci ela aqui, em Porto Alegre. E fui estudar com ela primeiro. E depois eu fui para outro lugar fazer o doutorado. E estou lá até hoje.
Gostou e acabou ficando.
Pois é.
São quantos anos agora nos Estados Unidos?
Quase 10. Vamos fazer 10 anos.
Já tá com o sotaque.
É, 9 anos. Tomado. É, 9 anos e meio, quase 10. Eu já tô com sotaque, é. Todo mundo me fala isso.
E qual foi, em termos da tua formação pianística, enfim, tu fala da Lecuona, da René Lecuona, mas para quem tinha passado um tempo na Alemanha e tal, como é que era, de repente, um contraste, um paralelo dessas diferentes formações, assim, na tua formação como pianista?
Bom, o sistema americano é bem diferente do europeu, não é? Como eu te digo, por exemplo, na Europa, quando um pianista vai estudar, vai fazer um curso superior, depois da graduação, o pianista vai apenas tocar piano, entendeu? Os cursos são voltados para performance apenas. Já nos Estados Unidos, os cursos são acadêmicos. Então, se toca piano, mas também se faz muitas outras coisas, não é? E no início, eu confesso, assim, que eu achei um pouco demais, não é? Mas acabei acostumando e eu acho que me deixou com uma experiência muito grande, não é? Os cursos que eu fiz nos Estados Unidos, eu acho que me deixaram ser uma melhor pianista, porque eu tive contato com outras coisas, por exemplo, análise. É, eu acabei me apaixonando por análise e hoje em dia eu passo, às vezes, horas fazendo análise schinkeriana e coisas assim, entendeu? Então, eu acho que na verdade foi um complemento para mim.
Nós acabamos de ouvir as cirandas A Condessa e Senhora Dona Bancha, de Heitor Villa-Lobos, em gravação ao vivo pela pianista Alessandra Feres. Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Alessandra Feres. Alessandra, antes de começar o programa, tu estava me falando que tu não tem muita experiência de pesquisa, né? Eu queria que tu falasse, porque aqui a nossa noção de mestrado, doutorado, de pós-graduação, estrito senso, é com um trabalho de pesquisa intrínseco, assim, né? Qual é a diferença desse tipo de trabalho aqui nos Estados Unidos?
Lá não é tanto. Claro que eu tive que fazer uma tese de doutorado, mas não é uma dissertação. Entendeu? Por exemplo, na Florida State University, nós não temos uma dissertação. É uma tese e é muito menor. Então, assim, eu fiz pesquisa, sim, lógico que fiz. E me interesso também bastante, mas não tenho a experiência que as pessoas têm aqui. Eu acho que aqui é mais voltado para pesquisa. Acho que agora já não é mais tanto. Era mais voltado para pesquisa, agora não é mais tanto. E o que é uma coisa muito legal. mas é isso. Então, assim, a minha bagagem de pesquisa não é tanto como uma pessoa que está fazendo um doutorado aqui em Porto Alegre.
Mas em que medida, digamos, o que tu fizeste de pesquisa dentro desses cursos, dessa tua formação de pós-graduação, assim, reflete, de repente, interesses teus dentro do repertório pianístico, enfim,
Com certeza.
Que coisas são essas que tu tem mais interesse, assim,
enfim, foco? Bom, como eu te falei, eu tenho muito interesse por análise hoje em dia. E também eu tenho me interessado muito ultimamente pelo repertório latino-americano para piano. E eu tenho vontade de trabalhar mais com isso. Hoje em dia estou trabalhando com uma colega, com compositoras, mulheres latino-americanas. Estamos coletando informações e eu tenho tocado várias obras de compositoras mulheres. E tenho me interessado muito pelo repertório latino.
Depois de ter ido para a Alemanha e tudo mais,
isso,
retomando...
Isso, porque é aquela coisa, né? Eu sou daqui, sabe? Então, se eu não vou divulgar a minha música, quem vai fazer isso? Não é? Então, eu me sinto assim no compromisso, que... Não, eu tenho que fazer parte da minha cultura, sabe? Principalmente porque eu não moro aqui. Então, eu me sinto mais responsável ainda. E eu queria cada vez mais fazer mais isso, né? É uma das minhas intenções.
Agora, bom, tu vieste para Porto Alegre para ministrar um masterclass.
Isso.
Também, tu deste um recital essa semana.
Uhum.
E tu executaste uma peça do Marlos Nobre, né?
Isso.
Enfim, como é que é essa tua relação com a música contemporânea e com essa coisa de... Porque tu fizeste a estreia dessa peça também.
Isso, fiz.
Como é que é essa tua relação de música contemporânea e de performance de estreia, relação com o compositor, assim?
Eu
como
adoro
é que é?
Tocar música contemporânea. Eu vou te dizer que eu gosto muitíssimo do repertório tradicional, e aí que vem a minha formação, mas eu acho que música contemporânea é algo distinto, sabe? É aquela música que as pessoas não conhecem, que eu não conheço. Então, assim, é um desafio, não é? Da gente aprender uma obra que não é conhecida e de ver o que tem dentro. E de ter a oportunidade de conversar com o próprio compositor. Então, é uma experiência fantástica. E eu sempre tenho, ultimamente, incluído obras contemporâneas no meu repertório também.
Sim, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, assim, né? Isso de recriar pela primeira vez.
Sim, sim.
Uma peça de...
Sim. E o pior é quando a gente tem que tocar em frente ao compositor, né? Porque a gente se sente naquela responsabilidade, não é? De recriar a obra do compositor que está presente no concerto, não é? E que certamente o intérprete sempre vai modificar alguma coisa, não é? Porque somos todos diferentes. Então, a interpretação da obra criada vai ser diferente. Não tem como ser igual ao que o compositor pensou exatamente, né? Mas...
Como é que tem sido essa tua relação com compositores de obras que vêm estrear?
Eu acho que tem sido bastante boa, assim, o que eu tenho feito. Por exemplo, agora eu toquei essa obra do Marlos Nobre em Buenos Aires e ele estava lá, não é? E ele escutou eu tocando pela primeira vez. Então, depois eu conversei com ele e trocamos muitas ideias, sabe? E eu também tenho feito muitas estreias de obras de colegas meus, não é? E sempre que me pedem para tocar num festival de música contemporânea, eu sempre digo que sim. Porque nós temos que tocar as obras dos compositores que estão aqui compondo, né? E eu acho que é uma troca muito. É uma troca muito gostosa, assim, sabe? Não sei se é essa palavra, mas o fato de eu estudar uma obra que eu não conheço e depois tocar para o compositor e trocar ideias com essa pessoa é uma experiência única, assim, porque é.
Sim, porque mesmo para o compositor, às vezes, né, depois de ver a obra interpretada, às vezes no processo muda muita coisa ainda, né?
Exatamente, exatamente. Por isso que eu digo, é uma
É
troca.
participar de um processo também,
É
né,
uma
de
troca,
criação.
porque o compositor também ganha com isso, não é? E certamente outra pessoa vai tocar a mesma obra, vai tocar diferente. E isso para o compositor é outra troca.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir a peça A Ilha Alegre, de Claude Debussy, em gravação ao vivo pela pianista Alessandra Feres. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Alessandra Feres. Desde 2008, tu é professora de piano na Mississippi Gulf Coast College.
Exatamente.
Como é que tem sido essa experiência docente? Como é que foi tu decidir ficar por lá dando aula? Uhum. Assim?
Bom, eu estava terminando o doutorado e resolvi fazer concursos, não é? E eu passei em primeiro lugar neste concurso e fui chamada e... Tem sido uma experiência muito... Como é que eu vou te dizer, assim? O sistema americano é bem diferente daqui, não é? Lá a gente tem... É um pouco diferente, assim, não é? E... Eu tenho aprendido muito com isso, sabe? Eu tenho muitos alunos de piano, tenho alunos de piano fazendo concursos hoje em dia. Eu também dou aula de teoria... Eu toco pra muita gente, não é? E eu estou há 2 anos por lá. E não sei se eu vou ficar lá definitivamente. Isso é uma coisa que eu estou pensando. Mas, no momento, tem sido uma experiência muito boa pra mim.
E tu tem conseguido conciliar, então, essa carreira docente com a carreira de concertista, recitalista?
Essa é a parte mais difícil, não é? Porque eu trabalho o dia inteiro, de 9 às 5 da tarde. E depois eu vou estudar piano. Então, assim, é uma vida bastante escrava. Não é? É bem puxado. Mas não tem outra opção, né? E eu acho que isso é importante pra mim como solista e para os meus alunos também, não é? E isso é importante pra universidade e pra todos. E a vantagem de onde eu tô, por exemplo, na minha universidade, eu tenho uma sala só minha com piano... que praticamente é uma extensão da minha casa, como eu costumo dizer, não é? Porque eu praticamente estou lá o dia inteiro e é a vida que eu escolhi.
E, Alessandra, tu já disseste que não sabe por quanto tempo vai ficar pelos Estados Unidos e para onde se vai para outro lugar depois, mas, enfim, outros projetos que tu tenha, enfim, coisas latentes até, em sentido de repertório que tu gostaria de fazer?
Bom, agora, para esse próximo ano, eu já tenho vários projetos. Eu tenho tocado muito na América Latina, ultimamente. Então, agora, em março, eu estou indo para o México de novo. E vou participar de um festival de música contemporânea também. E vou dar um concerto lá também. Depois eu estou indo para Costa Rica, também dando masterclasses, tocando. E eu tenho um duo recém-formado com um cellista romeno que mora nos Estados Unidos. E nós temos uma série de concertos para este ano agendados já. Então, assim, para o ano que vem já tem bastante coisa, bastante projetos. E eu tenho intenções de formar um duo, um trio, um grupo que se projete. Isso é uma das coisas que eu gostaria muito de fazer mais, música de câmara. Eu faço bastante, mas com pessoas diferentes. Eu tive vontade de ter um grupo fixo, não é um duo ou um trio. Estou trabalhando com isso. Não
explorar
é?
Mais uma coisa, diálogo sim, com outros instrumentistas também.
Sim, é uma coisa que está se concretizando, acho que. Para o ano que vem, o próximo, se tudo der certo.
Ampliar também para esse lado, música de câmara.
Eu gosto muito de música de câmara. Eu acho extremamente importante, né? E como eu te digo, eu faço bastante música de câmara, mas eu gostaria de trabalhar com as mesmas pessoas por um tempo, né? Por exemplo, fazer todos os trios de Brahms, gravar, sabe? Ou fazer um repertório brasileiro, de trios brasileiros, fazer uma seleção de compositores e gravar. E fazer uma turnê, coisas assim, Mas isso eu te falo ano que vem. Isso está se concretizando.
Ainda. Agora, bom, tu nasceste em Rio Grande, né? Passaste vários anos lá lidando com essa música de concerto, vieste para Porto Alegre e tens circulado o mundo e, enfim, tocando essa música e tudo mais, né? É, se fala muito de um problema de público, de um envelhecimento de público e de uma restrição mesmo do público para essa música para a qual tu dedica a tua vida, assim, né? Como é que tu percebe essas questões, assim, nessa tua trajetória em vários lugares?
Quanto ao público da música erudita? Essa é uma pergunta difícil, porque depende muito, muito de onde que a gente toca, tá? Por exemplo, se eu vou tocar numa sala importante na Alemanha, o público que está lá é um público acostumado com música erudita, que está pagando, que já tem a cadeira cativa, não é? E que já conhece o repertório todo e que tá lá porque gosta de escutar esse tipo de música. Mas agora, se eu vou tocar, eu tenho feito, aliás, ultimamente, eu tenho também feito muito trabalho comunitário, tentando educar a comunidade.
Nos Estados Unidos.
Isso,
mesmo.
Eu tenho feito concertos gratuitos, logicamente, com uma certa palestra, uma certa explicação, não é? E eu tenho tentado chamar mais a comunidade para educar essas pessoas, porque a gente gosta do que a gente conhece. Então, assim, ó, eu acho que a gente culpa muito as pessoas que não comparecem aos concertos de música erudita, porque eles não conhecem. Como é que eles vão gostar, entendeu? Então, eu tenho feito muito isso, tentar passar um pouco disso para as pessoas que não conhecem. E o resultado, eu tenho feito isso já faz um ano. Cada vez mais tem mais gente. Então as pessoas já sabem que naquele mês, naquele horário, eu vou estar tocando alguma coisa, vou estar falando sobre o que eu estou tocando e outras coisas mais. E cada vez tem mais gente, sabe? Mas, como eu te digo, assim, voltando à tua pergunta, eu acho que depende muito de onde você está. Depende da sala, depende da cidade, depende do país. Não é? E se eu toco no Palácio de Belas Artes no México, com certeza o público que está lá está feliz, entendeu? Mas se eu toco numa escola, é outro público.
Mas há uma preocupação tua nesse sentido?
Sim,
de ampliação do acesso?
Muita
sim.
preocupação, muita preocupação, não é? E já fazem muitos anos que eu tenho feito projetos para realmente me comunicar com a comunidade, não é? Com as pessoas que não têm acesso à música clássica.
E lá nos Estados Unidos, tu tá morando no Mississippi, né? Que é, a gente costuma associar o blues, né? Como é que é musicalmente a cultura local lá? Assim, como é que tu tem percebido isso?
Principalmente que eu moro muito pertinho de New Orleans, não é? Eu estou ali do lado de New Orleans, então é realmente muito blues, muito jazz o tempo inteiro, né? E música de alta qualidade. Assim, eu gosto bastante, assim,
De escutar
isso.
Não te aventuraste, né?
Não, eu não toco jazz. Aliás, é uma coisa que eu tinha vontade de aprender, porque eu acho importante, né, como pianista, saber tocar vários estilos também. Não precisa ser profissionalmente, não é? E eu tenho vontade de fazer isso ainda, mas eu escuto bastante, não é? Música de alta qualidade.
Alessandra, eu agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa, foi um prazer.
Muito obrigada por me receber aqui.
E a gente vai encerrar o programa de hoje ouvindo Variações em Sol Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart, e uma gravação ao vivo da nossa convidada de hoje, a pianista Alessandra Feres.
Thank you.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.